Gravação tonta.
Como é que vocês estão? Pá, não consigo cantar italiano ainda, é a realidade. O que é que eu vou fazer? Vou pôr aqui um excerto porque eu... Espera aí, deixa-me só pôr isto bem. Porque eu gosto realmente desta música, então a minha solução aqui é... Ih, estou todo fanhoso, meu, que merda! Ah. A minha solução aqui é... Eu vou-vos dar um bocado desta música. A parte que era suposto eu cantar. E vocês vão ver com curtir. Tamanco, é assim que eles chamam. Mas eu visto dietro l'angolo, colana in sanguina. Vado, mi dico l'ascolto, gli offro da bere, cosa vi porto? Pago quella bottiglia di porto, nemmeno un quem é que é o poliglota das músicas? Quem é que ouve artistas internacionais? Quem é? Sou eu com esses artistas internacionais, sim senhora. Vocês, como é que estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio de... Pão de ontem. Pão de ontem, um podcast de Tiago Pereira. É verdade, estamos aqui para mais uma emissão, emissão número 57 de Pão de Ontem. É segunda-feira, dia 8 de Abril. E vocês, como está a vossa semana? Nós estamos aqui a gravar hoje, está a começar a ser primavera e o que é que acontece? Eu estou a começar a ficar entupido. Eu que nunca tive alergias na minha vida, nunca tive uma alergia. Agora, mais velho, é que estou a ganhar alergias. Eu acho que isto só pode ser o meu corpo a ficar mais gay. Que é mesmo o que é, pá. Que é assim, eu quando era puto, meu avô, minha avó punham-me na terra, eu fui criado numa quinta. Eu andava no meio do pólen, meu. Eu e o pólen tratávamos por tu. Eu dormia no pólen e não tinha estas merdas, estas sinusites. Isto um gajo vem para a cidade, começa a fazer, é o que é, olha, começa a ir a Brantes, começa a comer tostas de avocado e acaba assim, com esta voz a fundo. É que esta merda depois vai-me para os ouvidos, eu não sei bem porquê. É que tipo, eu nunca tive alergias, meu. Depois a malta vem, queres tomar um antihistamínico? Não, não quero tomar um antihistamínico, porque isso é admitir que eu tenho alergias e eu não quero ter alergias. Pá, que merda. Ah, mas Tiago, tens de perceber que as alergias ganham-se com o tempo. Tu podes ganhar alergia a qualquer altura da tua vida. Sim, está bem, mas eu não quero. Estás a perceber? Caralho, pá. Ganhei, onde é que eu ganhei a alergia? Não foi de acordar, né? Isto tem de ser, isto é químicos, né? Isto é de beber água da torneira. Mas eu comprei uma daquelas garrafas que filtra água. Não, não pode ser disso. Será que é do é uma merda que vai ter no fiambre, não é? É o governo que anda a meter merdas no fiambre e no queijo para nós ficarmos com alergias, porque sendo nós alérgicos tornamos-nos mais calminhos, não andamos tão revolucionários, porque as revoluções fazem-se no verão, como vocês sabem, porque nenhum português vai fazer uma revolução em plena chuva no inverno. Então, esta é outra. Para vocês, eu estava a ver isto no outro dia no TikTok e por acaso fiquei também curioso, que é... Eu vejo as estações do ano e o mundo, tipo, numa elipse. Sabem o que é uma elipse? É tipo, é uma bola achatada, é uma bola de rugby. Então para mim o inverno está em cima, a primavera está aqui do lado direito, verão em baixo, com todos os meses que é verão, e outono da esquerda. Isto é como eu vejo no meu cérebro o ano, as estações. Agora, há malta que vê tudo corrido, que é tipo, é uma linha. Isto é estranhíssimo, uma linha. Não sei bem como é que é possível. Malta, tenho-vos a dizer que em relação às marchas, ainda não recebi e-mail, mas hoje, segunda-feira, dia 8, o que eu irei fazer é, vou enviar também mensagem para Instagram, para ver se... Porque os gajos ainda não me disseram nada, eu estou com medo que os gajos tenham aquilo já preenchido e eu não vou conseguir fazer nada. Mas se eles já tiverem tudo... Epá, está-me a irritar esta voz com que eu estou. Se eles já tiverem isto tudo preenchido, o que eu proponho aqui será eu ir lá... fazer um treino para o próximo ano, digo-lhes eu, estão a perceber? depois deram-me a explicar, ah, o teatro texto, olha que os gajos são bué, é tipo, os passos são todos corretos, isto é, vais ao Altice, vais ao Altice, vou ao Altice? Não vou não, meu, posso dizer já aqui que não vou ao Altice, percebes, esse nível de coreografia, eu não tenho esse pezinho, eu danço bem, mas não danço tão bem assim, eu danço bem, porra, quem é que eu penso que sou? Olha, uma coisa importante é, dia 18 de Abril, Maxime, vamos ter noite de testes, que puta de alinhamento que está feito, vocês, epá, eu sei que isto parece meio que é o marketing da merda, mas é verdade, quem curte stand-up, que bruta de noite que vai ser, pá, bilhetes estão disponíveis na Ticketline, gostava de vos ver lá, gostava que vocês fossem, e tenho a certeza que não se vão arrepender, a cena é essa, e é isso. Segunda-feira, estamos aí, estamos fortes, não tenho muito mais para falar com vocês, porque falei ontem com vocês aqui, estão a perceber? Deem-me o resto da semana para ganhar temas, ok? Eu volto aí, em princípio, quinta-sexta, porque eu sexta-feira tenho de ir à Covilhã e fazer uma merda, e pá, fim de semana vai ser meio de loucos, porque como tenho a atuação no, na quinta-feira, dia 18, eu quero levar material todo de novo outra vez. Então esta semana e a próxima eu estou... full on stand-up a escrever todos os dias, pá, tenho de ter pelo menos 2 minutos novos todos os dias, que é para, ou 5 até, que é para poder chegar à próxima quinta com eles já cortadinhos e estarem ali 10 sólidos, minimamente sólidos, 10 bons, 10 razoáveis, 10 que não me façam passar vergonhas. Giz, vou passear o cão e volto aí na quinta ou na sexta. Até já.
De ti foi sempre assim. Gostar de ti.
Bora, bora, bora. Como é que vocês estão? Façam um barulho onde quer que vocês estejam. Mandem um berro, bora lá. Boa, 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 boa. Estamos bem, ora? Estou aí, é sexta-feira, pá, isto é manhã, estou bem porque aquela vozinha da manhã, pronto, bro, saí agora da cama, ontem tive atuação, fiquei até às tantas, e pá, foi daquelas noites que um gajo fumou um maço de tabaco, sabem? Se calhar não sabem, porque vocês que já não, a maior parte não fuma com juízo, mas... foi daquelas noites que fui atuar, pá, estava boa conversa, bom ambiente e olha, pronto, ficamos até às 4. Pá, e hoje tenho de ir para a Covilhã, porque daqui a sensivelmente 4 horas vou estar a dar uma palestra a putos numa escola secundária. Para começar estou cheio de pressa para ir, não sei porque estou mesmo a gravar isto só daquelas de... eu já sei que vou chegar à Covilhã, vou fazer aquilo, vou dormir o resto do dia. Então, depois nem vou ter cabeça para estar a gravar o podcast, então vou gravá-lo já agora. Mas estou aterrorizado. Para começar tenho uma viagem enorme para fazer, sozinho. Sozinho não, vou eu e o Kobe, mas o Kobe vai a dormir. Depois é... eu vou atuar a uma escola secundária, meu. Vocês têm noção do que é atuar numa escola secundária? É, eu acho isto, não sei, estou com medo mesmo, honestamente. Eu não tenho muito medo, eu não tenho medo de atuar. Eu atuo para qualquer público, quase sem problema nenhum. Este, eu já não me sentia assim com receio, porque eu sinto que as minhas referências não são para eles já, pá. não sei mesmo. Agora sim, é sempre giro ir ver a nossa escola, não é? E os professores, acho que vai ser giro, não sei, deixa-me meter no carro e vamos descobrir todos juntos. Pai, estou aqui na decisão, ok? Teste com os putos ou não? Acho que é melhor não, né? É fazer merda minhas certinhas. Fui cortar o cabelo esta semana. Vocês não se sentem quando cortam o cabelo que é sempre... para começar, eu troquei de barbeiro para cabeleireira. Não sei se já tinha aqui dito alguma vez, mas... houve uma fase em que eu era só barbeiro, e aquela cera azul do boi com os cornos, e só ia a barbeiros tivessem um certificado lá de Londres de Classic Cut. e que fazem fades e máquinas e montes de merdas e cadeiras que inclinam e minis no frigorífico. E depois comecei a deixar crescer um bocado o cabelo e percebi que os gajos iam-me foder o cabelo, muito possivelmente. E qual é que foi a minha lógica? Foi, quem é que percebe de cabelos mais compridos? Onde é que as lésbicas cortam os cabelos? É nas cabeleireiras. Também lá que eu vou cortar. O meu cabelo está do tamanho... É lá que eu vou cortar o cabelo, como é óbvio. Bah, e vou. E tenho ido. E tenho gostado. Assim, né? Eu vou a um cabeleireiro e... Quem me tem cortado a cabelo é uma senhora chamada Ana. Ela não fala muito bem português, ela é moldava. Então temos aqui ela corta muito bem o cabelo, mas temos uma barreira na comunicação. Eu tenho de levar várias fotos de como é que eu quero o cabelo para ela perceber bem como é que eu quero o cabelo. Não dá apenas por explicar-lhe. E o que tem acontecido ultimamente é... As últimas duas vezes que lá fui cortar o cabelo, e esta também. Depois isto deixa-me fodido, cara. Tipo, eu adoro a experiência toda. Eu até digo, tipo, gajos, vocês que andam a cortar o cabelo em barbeiros, lembrem-se, pá, vão um dia a uma cabeleireira e vão-se lembrar porque é que vocês curtiam tanto de ir lá quando eram putos com as vossas mães. É que é tipo, é uma gaja a fazer-vos massagens na cabeça antes de vos cortar o cabelo. Tipo, é incrível. Dão-vos banhinho, tipo, é tipo, estão num ambiente do caralho. Eu gosto, epá, eu acho que gosto muito mais. Quer dizer, não gosto muito mais, também gosto de barbeiro, né? Mas agora estou na fase do cabeleireiro. Estou a curtir mesmo de ir a um cabeleireiro. Têm produtos diferentes, têm outro cuidado. Enfim. E a única cena é, ela tem-me cortado o cabelo. Mas eu acho que isto acontece em todos os lados, que é. Ela corta-me o cabelo, mas corta sempre uma beca a mais. É tipo, só daqui a 2 semanas é que ele vai estar exatamente como eu quero. E eu preferia que ele ficasse já como eu quero. E eu vinha aqui outra vez, dar outra vez um toque daqui a 3 semanas. Como... Mas é que isto acontece em todo o lado. Eu acho que é uma cena de barbeiro. Até é mau para o negócio deles estares-me a cortar tanto, porque eu vou demorar mais a voltar cá. Eu, se fosse barbeiro, cortava pouco. Eu cortava, tipo, o mínimo possível. Para a pessoa não perceber que eu, não lhe, corte... que eu lhe cortei o cabelo. Só. Que assim vais voltar mais rapidamente cá. O meu pai sempre me disse, os dentistas, quando te arranjam um dente, estão-te a furar o outro ao lado. Que é assim que se mantém negócio, bi. E eu acho que os cabeleireiros, e um tipo, o teu negócio é cortar cabelo. Corta-me pouco, porque assim eu volto cá mais vezes. Além disso, eu às vezes só preciso mesmo dar um toque no cabelo. Que é tipo, é só, já está a ficar um bocadinho grande demais, dá-me só um toquezinho, para ele ficar mesmo perfeito. Eu prefiro ir 2 vezes por mês ao cabeleireiro, cortar o cabelo, ou ao barbeiro, ou onde é que quer que seja. Ou ao tio, ou àquele gajo que vem à vossa casa cortar. Prefiro isso do que, agora tenho esta semana que vou andar de boné. Que é para ninguém me ver o cabelo porque eu não está como eu quero ainda. E depois boné o que é que leva? Que eu venha a ficar careca. Bro, eu não quero ser careca mesmo, não quero mesmo. Muito rapidamente, vamos aí a feedbackzinho que vocês, eu pedi-vos músicas, vocês mandaram aqui algum feedback durante esta semana e achei uma muito interessante, que foi... Ah, é verdade, o que é que acharam do episódio de aniversário? Curtiram? Eu acho que estava muito engraçado, pá. Bem, imagina se eu não achasse e tinha colocado a mesma online. Pá, tenho aqui, para começar aqui, há aqui uma maluca. Só pode ser maluca, que diz que a Galp, em relação ao episódio da semana passada, a Galp é top 1 dos cafés onde se pode tomar café. É tipo, estás completamente enganada. Não sei se tens noção disso. Há sítios que são profissionais em cafés. Que é, por exemplo, a Starbucks. Eles são mesmo só para cafés. Tu estás-me a dizer que a Galp é top 1 café. Bro, come on. Como é que é possível? O que é que me aconteceu? Durante esta semana, ainda estou a fazê-lo, eu vou andar a experimentar cafés em bombas de gasolina. Ainda não fui à Galp, porque a Galp é cara, como o caralho. Tipo, a Galp para mim é mesmo naqueles dias, é tipo, olha, tenho mesmo de ir à Galp porque não há mais nada aberto. Mas ter, alguém ter esta, para mim, vocês tomam cafés em bombas de gasolina? Vocês juntam-se em bombas de gasolina para tomar café? É isso que me estão a dizer. Ligam a um amigo. Oh, olá, Rui. Bora tomar café, bora. Onde é que queres ir? Pá, vamos à Galp. Aí, vamos à Galp, caralho. Isto para mim é puto. Para mim, as únicas pessoas que se juntam em uma de gasolina para tomar café são ciganos à noite, mais ninguém, e mitras, tipo, mais ninguém se junta em uma de gasolina para tomar café. Mas, se calhar estou errado, se calhar, admito aqui que possa estar errado. Bem, eu tenho de fechar isto, vou estar a ficar tarde. Mandaram-me aqui alguns sons para poder ouvir, vou ouvir. Já ouvi aqui um que mandaram que era Big Johnny, quarto período. Ouvi, entrou-me mais ou menos, não me entrou completamente, mas hei de dar outra oportunidade. Só tenho aqui este, é por isso é que eu vim aqui, porque eu queria dar, acho estas merdas bem interessantes de vida. Mandaram-me para ouvir Nunca Mates o Mandarim, uma banda tuga com um estilo diferente, acho que podes curtir. Desde já, obrigado pela recomendação. E a cena é, eu, por acaso, quando me mandaram este feedback aqui, eu não sabia quem é que era, não reconheci de banda. Quando fui Spotify a ouvir, é interessante como eu tenho dois sons deles guardados na minha playlist de músicas que eu uso ou vou usar em merdas, em séries de YouTube, etc. E eu, por acaso, até acho que o Não Sei Estar em Miradores tem lá um som deles. Tenho quase a certeza absoluta que o Não Sei Estar em Miradores tem lá o... Como é que chama o som? Nunca Mates o Mandarim. O Quero. Tenho quase a certeza que é... Quando for grande, quero dizer... Mais ricos, cantando. Pá, yeah. Já conhecia mais ou menos, não sabia que eram eles. Foi bué de agir que mandarem-me esta sugestão e eu perceber que já tinha músicas deles guardadas para usar em cenas minhas, sem saber bem quem é que é a banda. Mas já, yeah, tenho ouvido. Nunca Mates o Mandarim. E pá, por influência do André, tenho estado muito dentro de. Estou à espera do Drake. Hoje é sexta, era suposto já ter saído, estão a ver? Estou à espera de... Porrada! Estão a perceber? Ou seja, tenho andado a ouvir hip-hop mais old school ultimamente. Porque acabo sempre a ir para aí. Eu queria ir para outras merdas. Eu ouvi um gajo, estando a ouvir o novo, que é o Tamango, não sei se já uma vez ouviram, é um gajo italiano, que a mim dá-me muita onda de poder vir a ser o próximo C. Tangana. Mas ainda está tão escondido que ainda quase ninguém o conhece. Por isso deixo-vos aí essa dica. Porque é uma coisa impressionante, não é? Como é que nós gostamos muito de um artista quando ele não é ninguém e quando se torna mainstream, ganhamos de uma espécie de ódio por ele ter conseguido fazer aquilo que nós, enquanto fãs, sempre quiséssemos que ele fosse, que era conhecido por todos. Não é ódio, mas é um afastamento intelectual, pseudo-intelectual de ui, agora já não curti porque já te vendeste às massas. Estranho, não é? É estranho. Dá que pensar. Bem, vou bazar, bro. Tenho mesmo de... Tenho-me fazer à estrada e volto aí no domingo, em princípio, ok? Pá, desejem-me sorte. Eu vou agora atuar para uns 200 putos que ainda nem sequer fodem, puto. Seja, across my face. Tell you the story of who I am. So many stories of where I've been and how I got to where I am. Oh, but these stories don't mean anything when you've got no one to tell them true, it's true. Eu estou atrasado e a gravar numa segunda-feira. Oh, living across my face. I climbed across the mountain tops. All across the ocean blue, across all the lines and broke all the rules. But baby, I brought them all for you. Because even when I was flat and broke, you made me feel like a million bucks. You are my audience in this podcast that I only releasing on Monday. Volta, desculpem, pá, foda-se. Atrasei-me mesmo. Vou-vos explicar. Não há justificação possível. E lá estão, e vocês já estão, pronto, ó, Tiago, já está outra vez com as tuas merdas. E desta vez, eu, epá, um gajo quando tem culpa e tem de admitir que tem culpa, que é o que é. E eu desta vez tenho culpa, tenho culpa. Vindo a Covilhã, atuei sábado. Pá, ainda estou todo apanhado de alergias, essa é outra, que já me estou a passar com esta merda, vou mesmo começar a tomar antihistamínicos. Mas atuei sábado, fui testar texto novo. Não correu assim tão bem. E eu deprimi, deprimi bem. De, não, fiquei deprimido, na cama, ontem domingo. Eu estava a ponderar se calhar não era melhor eu começar a mandar currículos para o McDonald's e para a KFC. Não sei, fazer uma carreira lá, sabem? Acordar, não tem mal nenhum. É totalmente legítimo. Afinal de contas, o que nós estamos à procura, o que todos nós estamos à procura é de felicidade. É de ser felizes na vida, é do motivo pelo qual viver. E seja isso fazer comédia ou chicken nugget. A questão aqui é, eu ontem estava a pensar que se calhar não era para mim, porque dei um bombing grave. Pá, claro que hoje já me passou, e estou tipo, bro, vê se chillas, porque faz parte, tipo, e eu tenho essa noção que faz parte na comédia e no stand-up, quando estás a constituir texto novo, dar bombings graves. Não dá para explicar a quem nunca falou para uma plateia a tentá-la fazer rir o sentimento que é dizer a última palavra e as pessoas ficarem a olhar para ti com cara de sim, mas onde é que está a piada aí? Pá, é hilariante. Só que depois um gajo entra em modo parafuso em cima do palco, como eu ouvi, ficamos completamente malucos. Mas pronto... Estou atrasado, eu sei que estou atrasado. Setora, desculpe. Setora, por favor, peço desculpa. Tive de ir à reprografia. E depois à casa de banho. Quando na verdade estive no café, só fumar cigarros. Por favor, setora, desculpe. Eu tenho o material todo e eu fiz os TPCs. Deixe-me entrar, por favor. Obrigado. É que é, por acaso, vou levar uma falta de atraso, ok? Levo falta de atraso, mas é como dizem, mais vale tarde do que nunca. E cá estou eu, segunda-feira, estou a lançar e é verdade, pá, foda-se, dei um bombing grave. A cena é que, eu não sei se isto vos interessa ouvir ou não, mas eu vou dizer, não é eu, é toda a gente, faz parte da comédia, do stand-up, não é da comédia, do stand-up. Este processo de escrever piadas novas, a probabilidade delas não resultarem é enorme, enorme. Claro que um gajo tenta disfarçá-las ao início com uns fediverres que vai pondo ali à volta, não é? Mas elas não resultarem é enorme. E à medida que vais fazendo mais e mais e mais, começas a estar cada vez mais ciente dessa possibilidade e cada vez mais em paz contigo mesmo. E eu sou esse gajo que está bué em paz com de vez em quando a noite não correr bem quando estou a testar texto. É normal, é esse o objetivo. Agora, desta vez, caralho. Sabe o que é hilariante, putz? Isto é que é hilariante, caralho. É tipo, eu estava com medo daquela atuação na sexta-feira, na escola secundária, onde eu fui aluno. Essa aí correu bué da bem. Correu bué da bem, foi literalmente, sentei-me lá a falar com os putos e a ser eu, e foi divertido, e de vez em quando metia uma piada no meio, um beat ou outro, e correu bué da bem. Enfim, bem, estamos aí, é segunda-feira, ontem, ainda estive aí em casa à noite, estava tipo, vou gravar, não vou, só que depois comecei a ver o Benfica na CMTV, que é um conceito que ninguém fala. Vocês estão a par que a CMTV relata todos os jogos? É um relato na televisão. Eu vou repetir. É um relato em televisão. Ou seja, é o melhor da rádio com o pior da televisão. Mas não faz. Não... E há pessoas. Eu estava zapping, né? E parei lá. E só me questionava como é que há malta que vê isto tipo realmente. Porque há pessoas que veem aquilo a sério. Não é brincadeira. É tipo, vem o jogo todo ali a ver um gajo de fones. Aí vai de Maria, Mateu para João Mário. Vem o jogo todo assim. Pá, acho mesmo impressionante. É triste. É mesmo triste. Mas pronto, não era isso sobre o que eu queria falar. Ontem, no meio da minha pequena depressão artística, acabei depois, porque lá está, quando um gajo bate lá em baixo, bem, acabei por ter ideias e ideias e ideias. E cheguei a um raciocínio ontem que eu acho muito engraçado, que eu queria partilhar convosco. Que é... Para vocês não é inacreditável aprender a ler? Porque nós aprendemos a ler sem saber ler. Imagina, aprender a ler é bué da difícil quando não sabes ler. Daí, a partir do momento em que nós aprendemos a ler, daí para a frente, tudo o resto que aprendemos foi a ler sobre aquele assunto. Ler é a única coisa que nós aprendemos sem ler. Estou a fazer sentido. A maneira como nos ensina... É espantoso como é que nós aprendemos a ler, pá. Para mim é mesmo fascinante. Esta é a letra A. E a letra lá, a letra A lê-se como se diz. A. Esta é a letra O. Lê-se como se diz. O. Esta é a letra Q, de quá, quá. Lê-se, mas não é como... Quaquão. Quando juntas o A e o O, é o AU. E isto é um ditongo. Pronto, agora já sabes a primeira palavra deste livro. AU. Vamos à segunda. Bem, como é que vocês lembram-se de aprender a ler? É que eu tenho ideias, mas eu acho que é ideias que o meu cérebro inventou. São memórias falsas que eu inventei de como é que aprendi a ler. Eu acho que foi tipo, AU, meu, amigo. E depois as pessoas disseram, isto aqui é AU, meu. É, dizes meu e amigo, amigo. Agora eu decorei como é que se dizia cada palavra. Então aprendi a ler. Mas é estranho, não é? Imaginem. Eu, por acaso, sei ler normal. Mas imaginem que o meu pai era racista e me punha a estudar em casa. E contratava um padre para me vir dar aulas. E o padre era meio tolo e ensinava-me que uma palavra qualquer tinha outro significado, tipo que a palavra brincar era pronto, vocês estão a perceber, era pronto, era estar na cama. E a partir daí para a frente, o resto da minha vida toda, até eu me lidar com outras crianças, eu achava que brincar era pronto, era aquilo. E estava completamente enganado. Só porque o meu pai era racista e não me quis meter na escola. Não sei. Acho que há aqui mundos para ir. Olha, é experimentar. É como se diz. Foda-se. É experimentar. Mas acho que é interessantíssimo, tipo, a cena de ler, de aprender a ler, pá. Para mim o mais fascinante, isto até é de vida, é que a partir desse momento para a frente, tudo o resto que nós aprendemos é porque aprendemos a ler. Até lermos, nós não deveríamos ser ensinados eu estou com uma dicção hoje, de outra maneira. Antigamente, quando as pessoas não sabiam ler, aprendiam por prática, não é? E no fundo, não sei para onde é que eu estou a ir com toda esta teoria da merda com que eu estou aqui a formular neste preciso momento. É isso. Olha, não se esqueçam, dia 18, estamos lá no Maxime. Comprei os bilhetes, é daqui a 3 dias. Beber a aguinha. Está um calor, meu. Está mesmo calor, não está? Está aquele calor de acreditar mesmo que é preciso começar a reciclar. Tá. Eu às vezes, é abril, estão 30 graus hoje. 30 graus em abril. E eu ponho-me a pensar, será que é aquecimento global ou isto sempre assim foi? E depois vem-me à cabeça o provérbio do meu avô, em abril águas mil. E eu tirei ciências, e eu sei que quando há muito calor, causa depressões que causam trovoadas. Acho que é assim. Tirei ciência, mas tirei 4 só. Mas pronto, o calor gera trovoadas. E será que sempre houve este calor durante o mês de abril? E por isso é que havia trovoadas e daí abril águas mil? Ou será este calor realmente aquecimento global? Eu não quero ser o chato que de repente anda com um caderno a apontar quantos graus é que estão cada dia para daqui a 5 anos viver. Se está igual. Estão a perceber? Mas a mim cheira-me que sempre assim foi. Não estou a dizer que o aquecimento global não existe, não é isso que estou a dizer. Claro que existe, como é óbvio. As provas estão lá. Eu acho é que nós tentamos encontrar essas provas no nosso dia-a-dia e é uma coisa que vai demorar muito mais tempo a revelar-se. Não é assim, não é? De repente em fevereiro deixa de cair neve. Vai eventualmente acontecer, mas não vai ser no nosso tempo de vida. Que é outra coisa que a mim me tem dado muito a pensar. O quão pequenos nós somos neste universo. Eu curtia, bué, nascer sempre à frente. Conseguem entender o que eu estou a dizer? É muito melhor para mim nascer quando nasci em comparação a ter nascido em 1940, por exemplo. Mas eu acho que ainda vai ser melhor nascer em 3120 do que ter nascido nos anos 2000. Não sei porquê, acho sempre que é muito melhor nascer lá para a frente. Como se houvesse escolha sequer. Mas fico tipo, ah porra, olha a minha sorte. Não, vê bem a minha sorte. Nasci quando? Anastasia, Black Eyed Peas, tipo, estão a perceber? Ok, veio o hip-hop, bacana. Começou o hip-hop e bacana inventarem o hip-hop. Euro, Portugal campeão europeu. Aí há guerras. Agora há guerras. Não, já não há guerras há bué de tempo. Tem de ser na minha geração que vai haver uma guerra. A sério. E fico a pensar, porquê é que eu nasci agora? Porquê é que eu não nasci pós a guerra? É que a seguir às guerras é sempre momentos de prosperação, crescimento, foda-se. É momentos de crescimento das economias, dos países. A seguir às guerras é quando foi os hippies, é quando há mais artes, é quando há mais liberdade, porque as pessoas apercebem-se do valor da vida, diria eu. Não sei, estou só a mandar merdas para o ar. Isto tudo para dizer, bro, comprei bilhete para quinta-feira. Mais uma vez, pá, desculpem lá lançar o podcast só na segunda, mas eu acho que vocês estão-se bem com isso, não é? Olha! Sabem quem é que ainda não recebeu o e-mail de resposta das marchas? Eu. Essa é que é essa. Não sei se algum de vocês tem lá connects na junta de freguesia do Lumiar e nas marchas do Lumiar. Bro, digam lá para me responder, se faz favor. Ok? Obrigado. Obrigado a todos. Mas é o que é. Não gastem de... Olha. Tenho de deixar as 5 estrelas neste podcast e no Spotify. Assim é que é. Já voltamos a ver-nos para a semana. Traga aí boas novidades para a semana. Até vos digo esta. Caralho! Um gajo está farto de trabalhar. Está farto de trabalhar. Let's go. Todos, para acabar, quero-vos. Malta, vamos lá, estamos todos. Vamos lá fechar os olhos. Não sei onde é que vocês estão, o que é que estão a fazer neste momento. Não sei, fechem os olhos e pensem na vida que vocês têm e a sorte que têm por estarmos todos aqui, ok? Bora lá, malta, bora lá. E todos em uníssono vamos cantar. All these lines across my face. Bora. Telling the story of who I am. Não importa onde é que estão, cantem o mais alto que puderem. Somebody stories of where I've been. Estalem os dedos. And I got to where I am. Bora! But this story is done. Vou imaginar que vocês continuam a cantar, ok? Anything. Muito obrigado por estarem a ouvir. Obrigado por estarem sempre deste lado. To tell them true is true. Obrigado a todos. Voltamos a ver-nos para a semana. I was made for you. Pão pronto. Obrigado. Até a próxima.